Quando você crescer, será uma moça de mãos feias. Não faz mal, querida? Perguntou Otávia. Tinha os olhos voltados para a revista, como se falasse com alguém que estivesse ali. Ficam os dedos grossos, tortos. Bruna sentou-se na poltrona. Ajeitou no colo os novelos de lã. Examinou as agulhas. E o que tem se ela crescer de mãos feias? Tem coisas mais importantes do que as mãos, não tem? Virgínia afundou na poltrona e piscou repetidas vezes para disfarçar as lágrimas. Mais do que tudo, perturbar a defesa de Bruna. Ah, Otávia, Otávia. Lançou-lhe um olhar, mas agora Otávia retomara aquela expressão desligada de quem não ouve nem vê. Parece a mãe, pensou, sentindo arrefecer o rancor. Era intocável quando ficava assim, e teve vontade de se esmurrar nas faces, que coravam por qualquer motivo, nos olhos que facilmente se enchiam de lágrimas. Delatores. Era a palavra com a qual a professora repudiava os que denunciavam os companheiros. Delatores. E como vai, Daniel? Quis saber Otávia fechando a revista. Acariciou a gata. Ele é bonito, não? Tem umas mãos. Otávia, atalhou a Bruna. A boca em triângulo crispava-se feroz. Papai não quer que se fale nesse nome. Você sabe disso. Ela voltou para a irmã, a face inocente. Mas papai não está aqui agora? Não estou brincando. Você se esquece, Otávia, que nossa mãe perdeu o céu por causa dele. Mas ela não pensa assim, querida. Fazia agora parte do silêncio o atrito frio das agulhas de tricô. Virgínia sorriu veladamente. Sentia-se solidária com Bruna, mas ao mesmo tempo provocava de um prazer secreto todas as vezes que Otávia falava em Daniel. Voltara a elogiar-lhe as mãos? Por que tinha mania com mãos? Que nem a mãe, pensou, voltando o olhar apreensivo para o armário envidraçado ao lado da estante. Através do vidro podia ver parte dos brinquedos que Frau Hertha guardava ali. Há muito as duas já não brincavam, mas os brinquedos ainda continuavam como que à espera que viesse alguém para despertá-los. Uma boneca de porcelana dormia sobre um trem elétrico, a mais bonita boneca de Otávia, parecida mesmo com Otávia. Virgínia sorriu para a boneca e arranhou o braço da poltrona num afago dissimulado. Aconteceu então um imprevisto. Como se lhe tivesse adivinhado o pensamento, Otávia foi ao armário, tirou de lá a boneca e colocou-lhe no regaço. Fique com ela, querida, murmurou no seu tom desatento, inclinando-se para Bruna. Que perfeição de casaquinho! É para os órfãos da creche? E sem esperar resposta, apanhando um caderno de desenho. Gostaria tanto de ajudar, mas sou uma desajeitada. Só consigo fazer esses rabiscos. Bruna inclinou a cabeça para o ombro. Modéstia. Virgínia teve um risinho. Era maravilhoso quando as duas rompiam. Sentia-se então mais forte, quase integrada no grupo. Se não fosse Conrado viver me animando, prosseguiu Otávia como se não tivesse havido a interrupção. Apoiou o caderno nos joelhos e começou a desenhar. Sabia que ele entrou em exames? Letícia também. Bruna não respondeu. Virgínia apertou a boneca contra o peito. E se ele chegasse ali agora? Que exames? Perguntou só para dizer alguma coisa. Ora, exames, disse Otávia com frieza. Afastou o caderno para examinar o desenho a uma certa distância. Letícia está com medo de repetir o ano, mas Conrado já está garantido. Virgínia franziu as sobrancelhas. Letícia. Lembrava-se meio vagamente dessa irmã de Conrado. Era alta, ossuda e tinha dentes amarelos. Ela ainda está no colégio interno? Ficou semi-interna, como nós, respondeu Bruna sem erguer o olhar do tricô. Agora é nossa vizinha. Otávia recomeçou a desenhar. Um cacho fofo de cabelo resvalou-lhe pelo rosto. Conrado está cada vez mais bonito e ela cada vez mais feia. E acrescentou com uma vozinha polida. Ninguém acredita que aqueles dois são irmãos. Incrível! Cada dia que passa ele vai ficando mais magra. Parece sabonete. Mas ela já era tão magrinha, arriscou Virgínia habilmente. Notou que Bruna, há pouco tão ressentida, animara-se de repente. Piorou, então? Piorou, gemeu Otávia, mordiscando a ponta do lápis. Virou um menino tão sem graça. Virgínia desviou o olhar para a boneca. Então descobriu. Bruna não gostava de Letícia. Devia ter havido alguma coisa entre ambas, e Otávia valia-se disso na tentativa de reconciliação. Não acho que tenha piorado propriamente, começou Bruna, afetando o cansaço. De fato, emagreceu e está alta demais, parece um rapazinho. Ah, Bruna, exclamou Otávia, abrindo mais os olhos claros. Não existe no mundo ninguém tão sem graça, você sabe disso. Voltou-se para Virgínia. Domingo fomos à chácara de Afonso e inventamos umas danças. Você precisava ver a pobre a rodar com aqueles braços e pernas que não acabam nunca, se enroscando inteira como uma aranha. Os cabelos são bonitos, concordo, e joga bem tênis. Mas não lhe peça mais nada. Bruna tentou recuperar a expressão dignamente magoada. Não conseguiu. Deliciava-se. Afonso não gostaria de ouvir você falar assim.
Afonso? Por que Afonso não gostaria? Repetiu Otávia candidamente.
Mas se ele foge o tempo todo dela?
Eu sei em quem ele está interessado, eu sei.
Houve uma pausa. Furtivamente, Virgínia lançou um olhar a Bruna, que agora tricotava com mais rapidez. Então não havia mesmo dúvida. Ela gostava de Afonso e tinha ciúme de Letícia. Mas como era possível alguém gostar de Afonso? Estranhou, abotoando o vestido da boneca. Era desengonçado, burro, vivia chateando todo mundo com aquele queixo pontudo sempre erguido e o sorriso detestável. Morava com os avós numa chácara e dizia-se poeta. Eu sou Afonso, foi logo dizendo na primeira vez em que a encontrara.
Já ouviu falar muito em mim, não?
Se ainda não ouviu, ainda ouvirá, minha menina, ainda ouvirá.
Você precisa conhecer a chácara, murmurou Otávia, tocando com o lápis em Virgínia.
Teve um olhar para o desenho. Arrancou a folha e amassou-a devagar até transformá-la numa pequena bola. Recomeçou a desenhar na página seguinte.
Lembra, Bruna, que delícia aquele piquenique?
Sabe, Virgínia, na beira do rio tem uma árvore enorme. Os galhos mais baixos quase tocam a água. A gente então se dependura neles e fica com os pés na correnteza. Mas isso quando o Frau Hertha está longe, porque senão ela tem um ataque. Nunca vi ninguém com mais medo de se afogar. Parece a Alice.
Quem foi ao piquenique?
Nós. Eu, Bruna, Conrado, Letícia e Afonso. Estávamos abrindo o lanche quando Conrado subiu na árvore, foi até o último galho e ficou na ponta dos pés de braços abertos. Atenção, vou voar. Um, dois, três e pofte na água. Caiu vestido com sapato e tudo.
Riram-se as duas e Virgínia acompanhou-as com um sorriso.
Era essa espécie de conversa que temia e ao mesmo tempo desejava.
Por que Afonso nunca se lembrara de convidá-la?
Por quê?
Fechou nas mãos os cachos louros da boneca. De todo o grupo, só Conrado a tratava com a mesma paciente doçura com que tratava Otávia e Bruna. Mas Conrado estava sempre com eles, acompanhava-os o tempo todo, jamais se lembraria de perguntar por ela, de exigir sua presença.
Mas por que vocês não convidam Virgínia?
Sentiu-se abandonada, largada lá atrás.
Não fosse ele um bom nadador, observou Bruna.
E quando te coroou, lembra?
Que loucura!
Coroou? Repetiu Virgínia como um eco.
Pois ele fez uma linda coroa de eras e não sossegou enquanto não conseguiu coroá-la em pleno galope, os dois galopando como doidos. Foi uma loucura, os cavalos podiam se assustar.
E noutro tom.
Por que Letícia não quis entrar no rio com vocês?
Aquele trecho era raso, até a Fräulein tinha deixado.
Nem o maiô vestiu.
Fräulein não deixou?
Claro que deixou. Mas a dona Letícia Sabonete não quis que o senhor Afonso Queixo Fino descobrisse que na hora em que ela ia tirar a roupa, não ficaria nada a não ser um fio de macarrão dentro da água.
Pequena esperta, hein?
Bruna concordou gravemente, e como se obedecessem ao mesmo sinal, desataram a rir. Virgínia esboçou um sorriso. A verdade é que quando as duas se uniam, ela teria mesmo de ficar de fora. Frau Hertha entrou já de chapéu enterrado até as sobrancelhas. Trouxe um livro que entregou a Bruna.
Preparem-se, meninas, que está na hora da aula de francês.
Dirigiu-se a Virgínia.
Vamos, minha filha, o carro está esperando.
Deixa a boneca aí, vamos?
Mas Otávia me deu.
As sobrancelhas ralas se contraíam sob a aba do chapéu. Não escondiam um ciúme feroz de tudo quanto era de Otávia.
Você deu, Otávia?
Claro. A senhora pensa então que ainda brinco com bonecas? Perguntou ela com sua voz delicada. Pousou a mão no ombro de Virgínia.
No próximo sábado a gente vai fazer um piquenique na chácara. Você gostaria de ir também?
Virgínia voltou para a irmã o rosto iluminado.
Se gostaria?
Ela ainda perguntava se gostaria.
Posso mesmo?
Otávia não respondeu. Apanhou o caderno e mostrou-lhe o desenho.
Adivinha quem é?
Havia no papel um rosto oval e frágil, emergindo em meio da cabeleira esvoaçante. Os olhos eram plácidos, mas havia qualquer coisa de terrível sob aquela placidez.
É você, Otávia?
Não, é mamãe.
Somos parecidas, não?
Murmurou ela, examinando o desenho com uma expressão insondável. E já ia amarfanhar a folha quando Virgínia a impediu. Ofereceu-lhe então o desenho com um gesto indiferente. E deixou-se beijar na face.
Diga à mamãe que sempre penso nela. Quando ficar melhor, a gente vai fazer uma visita. Agora não adianta nada. Os cabelos de Otávia eram perfumados e frescos, como se tivessem sido lavados há pouco. Num impulso de entusiasmo, Virgínia quis apertá-la nos braços, como fizera com a boneca, mas Otávia já se esquivava. Bruna despediu-se com um aceno. Não esqueça de dizer à mamãe que tenho rezado muito por ela. Todas as noites rezo um terço. Deus te acompanhe. Virgínia seguiu Frau Hertha em silêncio, mas ao passar pela porta do escritório, tocou-lhe no braço suplicante. Posso? Está bem, mas só um instante. Seu pai está fazendo um trabalho importantíssimo. Não deve ser incomodado. O escritório era espaçoso, mas sombrio, com estantes que forravam as paredes até o teto. As cortinas cor de vinho estavam descerradas. Contudo, embora o dia estivesse luminoso, a luz que chegava até a mesa era tímida e frouxa. Virgínia aproximou-se na ponta dos pés, respirando compenetrada aquele cheiro morno de livros, fumo e couro. Na tela se pousou a caneta e ergueu a cabeça. Um sorriso distendeu-lhe a boca. Estendeu a mão morena e peluda. Como vai, Virgínia? Deus te abençoe, acrescentou, recostando-se na cadeira. Acendeu o cachimbo e encarou-a com firmeza. Parecia procurar alguma coisa nela. Então, Virgínia sentia as meias escorregando pelas pernas abaixo, mas não teve coragem de puxá-las. Que será que ele procura em mim? Estava com saudades do senhor, papai.
Eu também estava com saudades.
Quais são as notícias?
Ainda sou a terceira da classe, mas Dona Otília já avisou que no mês que vem eu vou passar para o segundo lugar.
Verdade? Que bom! Disse ele acariciando-lhe a cabeça. O gesto era pesado, duro.
Você é bem mais estudiosa do que suas irmãs.
Otávia, então, caiu muito.
Virgínia baixou os olhos brilhantes.
Ele me ama. Sim, ele me ama.
Não gosta de fazer contas. Ele franziu a boca num sorriso para fora. Mordiscou o cachimbo. Quero que tenha boas notas, porque logo você vai frequentar o mesmo colégio das suas irmãs. É um colégio de freiras, um excelente colégio. Será semi-interna como elas. Vai cedo, almoça lá. Esse regime vai ser bom para você.
O senhor está falando sério? Ah, papai, estou tão contente. Eu queria tanto.
Calou-se, emocionada demais para poder prosseguir. Viu-se no uniforme de larga saia preguiada, cor de azeitona, e a blusa branca. E as solenes meias pretas fascinavam-na, aquelas meias compridas e pretas.
O almoço é mesmo no colégio?
No colégio. À tarde o carro irá buscá-las.
Virgínia a encarou. Tremia de emoção. No canto direito da boca ele tinha um sulco mais profundo, denunciando o lugar onde ficava o cachimbo. Reparou então que esse lado do rosto era mais velho do que o outro. E do pai? Quem tem pena do pai?
Um dia desses minha mãe perguntou pelo senhor. Ele baixou a cabeça. Tinha cabelos negros e luzidios. Pousou o polegar na brasa amortecida do cachimbo.
Não lhe falta nada, Virgínia?
Nada. Frau Hertha torcia impaciente a maçaneta da porta.
Vamos, queridinha.
Vá com Deus, filha, disse ele estendendo-lhe a mão. E só então notou o rolo que ela apertava debaixo do braço.
Que isso?
Virgínia desenrolou o desenho. Durante algum tempo ele ficou a olhar a folha. Mas a fisionomia continuou impassível.
É o retrato da mamãe.
Eu sei. Otávia desenha bem, comentou com voz neutra. Retomou a caneta. Então você já pode avisar sua professora para que providencie o boletim. Precisamos do seu boletim e de um atestado para transferência. A professora sabe como fazer.
Virgínia quis perguntar-lhe quando ele iria buscá-la. Quis dizer-lhe ainda como esperava pelo instante em que se mudaria.
Pai, estou tão contente de vir morar aqui.
Mordeu o lábio. Saiu. Era errado ir embora e, contudo, sentia que seria errado também se ficasse. Encontraram Otávia, que vinha vindo do jardim.
O que é que você está fazendo, Otávia? Indagou Frau Hertha. Devia estar preparando sua lição, não devia?
Pensei que tivesse esquecido minha gramática lá fora.
Esgueirando-se por entre a coluna de ficos, Conrado passou para o jardim da outra casa. Virgínia empalideceu. Tinha certeza de que a governanta o notara também, mas a mulher não demonstrou ter visto nada.
Ah, essa cabecinha! Vá lendo os verbos que volto já.
Vite, vite! Otávio inclinou-se numa reverência graciosa. Sorriu candidamente ao se voltar para Virgínia.
Ia me esquecendo de uma coisa, começou baixinho. Alargou o sorriso num risinho sonoro. Imagine que todas as manhãs um anjo vem acordar Bruna com um beijo. Já pensou?
Abriu os braços no movimento lerdo de asas.
Um anjo!
A cara de Frau Hertha se tingiu de um vermelho feliz. Afastou-se, simulando irritação, e Virgínia seguiu-a, rindo só para lhe ser agradável. Mas de repente lembrou-se. A chácara.
Então nós vamos lá no sábado, hein, Otávia?
Otávia encostara-se no umbral da porta. Enrolava distraidamente no dedo um anel de cabelo.